aos nossos trabalhos para ver se acabamos o mais rapidamente possível. Tenho no ponto 8 um projeto de lei do Bloco de Esquerda, a alteração do regime jurídico de graus académicos e diplomas do ensino superior. Já foi indicada a deputada relatora, que será a senhora deputada Neuza de Sena, do PSD, e gostava de dar ao Bloco de Esquerda a oportunidade de apresentar este projeto de lei.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Como se trata justamente de um projeto de lei, nós teremos a possibilidade de o discutir em plenário, aliás, só poderá ser em plenário. Eu não queria lançar agora aqui a discussão sobre o mesmo, não é para fugir à discussão, mas a discussão será sempre em plenário. Apenas uma pequeníssima apresentação do objetivo desta iniciativa legislativa. Existe legislação, como é do conhecimento dos senhores e das senhoras deputadas, legislação que define o corpo docente próprio necessário em cada instituição. E esta legislação, na verdade, está dividida entre o regime jurídico das instituições de ensino superior e também o regime jurídico de graus e diplomas do ensino superior. A própria exposição de motivos que nós apresentamos aqui no projeto de lei explicita rigorosamente os vários decretos-lei, algumas alterações que foram acontecendo. Estamos perante o que é hoje exatamente? Há uma proliferação de casos de precariedade no ensino superior. Muitas das vezes, quando nós olhamos para a legislação vária que existe sobre a matéria, por um lado, podemos recorrer ao regime jurídico das instituições, ao RGES, por outro, podemos recorrer ao regime jurídico dos graus e diplomas de ensino superior, mas a verdade é que é necessário haver do Bloco de Esquerda, é necessário que exista uma legislação que clarifique a definição deste corpo docente e onde tanto os docentes como os próprios dirigentes das instituições se possam entender, principalmente para evitar que todos estes casos de precariedade sigam para tribunal. Tenham processos complicados, porque de facto existe legislação que ela não é contraditória, mas acaba por apresentar definições e objetivos diferentes. E portanto, esta iniciativa legislativa, o que vem propor não é a criação de uma definição de um corpo docente próprio, ela já existe, essa definição já existe. Nós queremos é clarificar a lei já existente. Portanto, assim, do ponto de vista muito rápido, seria isto. Agora, obviamente, nós remetemos toda a discussão para plenário, a não ser que haja algum senhor ou senhora deputada que o queira fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria a palavra ao Sr. Deputado Amadeu Alegria.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhor deputado, era só para dar uma justificação, uma vez que a senhora deputada Nilza de Sena, que é deputada relatora, não se encontra aqui presente, solicitou-me para dizer ao senhor deputado Luís Monteiro que, naturalmente, dará conta da apresentação que foi feita e que não se, a deputada relatora não se encontra presente porque tem que estar numa outra comissão e, de qualquer das formas, verá a ata desta nossa pequena discussão e apresento os meus cumprimentos ao senhor deputado pela apresentação, passa a redundância, desta iniciativa, deste projeto de lei. Muito obrigado.
Obrigado. Não sei se há mais alguma intervenção. Senão, passaríamos a um. Eu já tinha informado no início que tinha havido um pedido da parte do PCP para adiarmos os pontos 9, 10 e 11. Depois houve um pedido também da parte do PSD para adiar o ponto 13. Ficou o ponto 12, que é um projeto de resolução do Bloco de Esquerda sobre a uniformização da aplicação do regime especial de aposentação para educadores de infância e professores do primeiro ciclo do ensino básico e ensino público, de ensino público em regime de monodocência que concluíram o magistério primário e de educação de infância em 1975 e 76. Senhora
Obrigada,
deputada Joana Marraga.
Sr. Presidente. Bom, este projeto já se arrasta há algum tempo. Portanto, ele é sobejamente conhecido pelas deputadas e pelos deputados. A única novidade neste momento é que a resposta da CGA nos confirma que a CGA Gastro-Geral de Apresentações, atribuiu reformas de acordo com a lei que revogava o regime excepcional e que, ao vir a nova lei dizendo que essa revogação não... Eu agora não me lembro dos termos exatos, mas que essa revogação não deveria ter efeito e, portanto, que não era a intenção do legislador fazer essa revogação do regime excepcional, não houve nenhuma diretiva, não houve nenhuma indicação à CGA de que as reformas atribuídas durante o período em que o regime estava revogado deveriam ser reavaliadas. Este problema não é um problema técnico da CGA, porque a CGA diz que cumpriu a lei e, na verdade, o regime estava excepcionado. É um problema de entendimento político sobre aquilo que era a vontade do legislador, que não era excepcionar as pessoas do regime. E é um problema também político quando nós olhamos para a realidade e vemos que há pessoas que... Há um contínuo de requerimentos de reforma que são feitos ao abrigo do regime de excepcionalidade e depois há uma interrupção, há um intervalo de pessoas que, estando entre um e outro, não tiveram oportunidade e, portanto, estão a ser muito penalizadas nas suas pensões. Portanto, isto é conhecido. Nós tivemos Bom, o CDS dirá o que é que entende. Nós só queríamos, mais uma vez, deixar disponibilidade para fazer as alterações que os senhores deputados e as senhoras deputadas acharem pertinentes, porque nós achamos é que isto já é tempo de ser votado no projeto.
Não sei se há algumas senhora deputada Germana Rocha querem intervir.
Sr. Presidente, obrigada. Relativamente a este assunto, tanto quanto me lembro, na última discussão que tivemos aqui na Comissão, teríamos colocado a hipótese de convocarmos a Caixa Geral de Apresentações para efetuarmos uma audição no âmbito desta Comissão, conjuntamente com a Comissão de Trabalho, porque, como agora o Sr. Ministro das Finanças escreveu, de facto esta é uma matéria da competência do Ministério do Trabalho. E, portanto, eu insisto nesta questão. Eu acho que era pertinente que nós fizéssemos, de facto, conjuntamente com a Comissão de Trabalho, no sentido de convocarmos a Caixa Geral de Apresentações, porque eu acho que o ofício enviado pela CGA não é de todo esclarecedor. E, portanto, eu acho que, uma vez que não se deu andamento a esta proposta, eu penso que seria pertinente que o fizéssemos. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, já muito foi dito, efetivamente. É uma matéria a que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o próprio Ministério da Educação não é indiferente, e não é indiferente atendendo até às inúmeras iniciativas que já foram debatidas sobre a matéria em causa. Eu concordo que, de facto, seria de todo positivo que ouvíssemos, portanto, a Caixa Geral de Apresentações e o Ministério do Trabalho relativamente a esta matéria, mas eu lembro uma questão que, relativamente a este assunto, foi colocada no início do debate deste projeto de resolução. É que este projeto de resolução está dirigido aos professores do primeiro ciclo que concluíram o magistério primário em 75 e 76 e há professores que concluíram ou que iniciaram a sua atividade após esta data e que estão em situações de injustiça também, eu ponho injustiça entre aspas, e que não estão contemplados e, portanto, devia ter uma abrangência, mas ouvido, como é evidente, o Ministério do Trabalho, a Caixa Geral de Apresentações, e ver até que ponto é que esta matéria, portanto, pode ser ajustada àquilo que são as pretensões, sabendo nós que o Ministério das Finanças também tem ou teve uma palavra a dizer e que há limitações orçamentais que poderão, portanto, enfim, atrasar todo este processo.
Senhor Presidente, obrigada. Nós gostaríamos de começar por referir que não nos opomos à pretensão do PSD no que respeita a recolher a informação sobre a matéria, se entenderem aqui na comissão que tal será de acompanhar. De qualquer das formas, não concordamos com tudo o que disse a senhora deputada do PS no que diz respeito a haver outras situações posteriores a 75-76. Acho que é das 75-76 que estamos a tratar e devemos nos confinar apenas a essas. E realmente têm-nos chegado notícias nesse sentido, de interpretações diversas, que porão em causa a equidade entre a forma, entre os vários docentes que estão nesta situação. E, portanto, o CDS entende que seria realmente recomendar ao Governo a necessidade de resolver estas situações concretas, mas através de, enfim, ordenando aos serviços que tutelam a Caixa Geral de Aposentações, que formulem uma diretiva de orientação que clarifique de forma adequada a situação destes docentes, dos docentes abrangidos. E também entendemos que deveria ser, que nesta diretiva deve estar incluída de forma bem objetiva, que esta se aplicasse independentemente da data do requerimento ou da concessão de aposentação, desde que se verifique ter havido deficiente interpretação do estatuído. De qualquer das formas, numa das propostas, o que é aqui referido, que é a 2, que fala especificamente da contabilização dos 34 anos de serviço como carreira completa, a verdade é que podemos verificar pelas informações recebidas da Caixa de Aposentações, que independentemente do regime que foi usado para a avaliação das pensões, todas elas contemplaram os 34 anos. Portanto, eu acho que é redundante estar a fazer esse acrescento no que diz respeito ao ponto 2. E para já é o que se nos ocorre referir. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação a esta matéria, dizer que nós consideramos que tínhamos condições de avançar com o processo em relação a este projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda, mesmo sem avançar para audições específicas da CGA e do Ministério do Trabalho. Creio que, efetivamente, já está bastante bem exposto aqui o assunto e já tivemos a oportunidade de recolher alguns contributos. Ainda assim, depois caberá naturalmente ao autor também manifestar a sua disponibilidade para esse efeito, creio eu, ou não, se terá disponibilidade para fazer esse compasso no sentido de outros grupos parlamentares se sentirem mais confortáveis em fazer a discussão e a tomada de decisão relativamente a isto, mas também dizer que há uma questão fundamental, é que temos que perceber se reconhecemos ou não que há interpretações diversas daquilo que está a acontecer em termos na CGA e se por esse âmbito se está a ver discrepâncias e situações de desigualdade nas pessoas que de facto depois recorrem à aposentação havendo esta questão diferenciada e portanto se há um problema para resolver ele tem de ser resolvido. O que é que isso coloca, e creio que também o projeto de resolução poderá dar essa margem, quando aqui há pouco alguns senhores deputados colocaram a questão orçamental, eu creio que a formulação que aqui está, de certa maneira, proporciona em que isto se venha a encaixar depois com o devido reconhecimento orçamental num futuro orçamento do Estado, portanto, creio que haveria condições para efetivamente se avançar com a discussão e depois, naturalmente, a votação deste projeto de resolução. Muito obrigada.
Senhora deputada. Senhora deputada Joana Martaglia.
Eu custa-me dizer que me oponho a audições. Ela parece-me absolutamente desnecessária e esse é o meu problema. É porque me está a parecer que nós vamos prolongar este processo para obter informações que, com todo o respeito, o que o senhor da CGA vai fazer é chegar cá e ler-nos a informação que nos deu por escrito. Porque aquilo que era essencial para o nosso trabalho aqui era entender se há ou não reformas que foram atribuídas ao abrigo da revogação do regime especial. E, portanto, se há ou não professores que se enquadram nestas características, mas, ao contrário daqueles que pediram a reforma antes e depois dessa lei, não tiveram acesso a este regime especial. E isso a CGA já nos respondeu, existem. O objetivo deste projeto, ele não é nulo, ou melhor, ele não, O projeto não diz, clarifique-se qual é a situação. O projeto que diz é que o regime especial tem que ser aplicado às pessoas a quem foi atribuída a reforma durante a lei, durante a vigência da lei que revogava o regime especial. Portanto, o objetivo deste projeto não é clarificar a situação. Não é só clarificar a situação, é atribuir, é rever os critérios com que estas pessoas se reformaram. Não se trata aqui de discutir a existência de regimes especiais de aposentação, nem o alargamento de um regime especial de aposentação. Nós não estamos a legislar sobre regimes especiais de aposentação. Nós estamos a esclarecer que não era intenção do legislador revogar um regime e que, portanto, as consequências materiais devem ser corrigidas. É isto que nós estamos a dizer. Portanto, o que eu sugiro é que, bom, em relação à audição da CGA, como vos digo, custa-me impedi-la, acho-a absolutamente desnecessária, portanto apelo ao PSD que não se oponha a que este processo ande sem essa audição. Até porque isto não é um projeto de lei, é um projeto de resolução, não tem consequências, quer dizer, a única consequência é uma recomendação ao Governo. Portanto, aquilo que eu ia sugerir é, se no sentido deste projeto, que eu repito, não é apenas esclarecer, é resolver, os grupos parlamentares que nos quiserem fazer chegar sugestões, nós alteraríamos o texto para que o texto seja dado, para que o processo seja dado como concluído e o texto vá à votação. É.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Amadeu Alba.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não farei mais nenhuma consideração sobre o projeto, porque já falou a Sra. Deputada Joana Mortágua. Pelo grupo parlamentar do PSD, fizemos uma sugestão que não passa disso mesmo, de uma sugestão que foi suscitada no início desta discussão e depois de ouvidos todos os intervenientes, por nós não estamos em condições de proceder ou dizer que por nós estamos em condições de votar já no próximo dia de votações regimentais, que é amanhã.
Não sei se... Estão de acordo? Todos
sim,
os partidos?
Concordamos.
Muito bem. Portanto, fazem chegar as propostas à Sra. Deputada. Muito bem. Temos agora uma série de informações do Presidente que eu espero que possam. Tem uma série de projetos de lei sobre os preços das refeições do PP, desculpem, do CDS-PP, do Partido Socialista e do PSD, que baixaram à Comissão no dia 31 de março para apreciação na especialidade. Nós íamos sugerir que pedíssemos parecer às entidades do setor durante as próximas duas semanas. Podíamos enviar as propostas aos coordenadores para esclarecer. Hã? Estou a falar do ponto 3.2. Sim, Sr. Deputado. 3.2.
Pronto, é que sobre isto, nós já tínhamos falado neste assunto aqui na Comissão. Há, de facto, três projetos de lei, PSD, CDS e PS. Na altura tinha sido transmitido à Comissão que os três partidos tinham entender num texto único. Isso já aconteceu, só ainda não está redigido. Okay. E é um senhor deputado do PS que tem essa incumbência, mas fará chegar o texto, mas já existe e não é preciso fazer mais nenhuma dessas diligências. Está
bem, muito obrigado. Depois temos o ponto 3.3. que é o projeto de lei 486 do PEV, a desmaterialização dos manuais e outros materiais escolares, pedido de parecer às entidades do setor, se devíamos pedir durante os próximos 15 dias, a lista de entidades distribuída aos... Já foi distribuída aos coordenadores. Posteriormente, fixação de prazo para a apresentação de propostas de alteração e dia para discussão e votação na especialidade. Está em constituição um grupo de trabalho para fazer audição de entidades sobre o peso das mochilas. Eu não sei se o Sr. Deputado Amadeu Alegria gostaria de se pronunciar sobre esta questão.
Não trata-se só de fazer uma proposta de data que farei a todos os coordenadores dos diferentes partidos no sentido de agendarmos uma primeira reunião, penso que durante a próxima semana, para podermos iniciar esse trabalho.
Bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Sim, com certeza, Sr. Deputado.
Muito obrigada. É só para sugerir aqui um acréscimo de entidades à lista que aqui está proposta, para pedido para ser escrito, que seria a Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, a Associação Portuguesa de Escritores e a Sociedade Portuguesa de Autores, relativamente à desmaterialização.
Sim, 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 sim.
Muito obrigada.
Depois pode mandar isso.
Pois,
entendi. Muito bem. Passamos agora ao ponto 3.4, que é, tem uma proposta de lei 75/13, estabelece o direito à autodeterminação, identidade de género e expressão de género e o direito à proteção das características sexuais de cada pessoa. Foi uma proposta do Governo que baixou à primeira comissão, que é a comissão competente, e baixou igualmente à 8ª, 9ª e 10ª comissões. E saber se a nossa comissão gostaria de elaborar um contributo para enviar à primeira comissão. Isto tem a ver com... Baixou também à nossa comissão. E queriam saber se nós queremos contribuir para esta discussão enviando à primeira comissão um parecer. Senhora Deputada?
Tudo bem, Sr. Presidente. Relativamente, portanto, a este ponto, ficaria a Sra. Deputada Susana Amador de, portanto, trabalhar sobre esta proposta de lei, uma vez que ela é...
Se decidirmos fazer isto.
Exatamente. E a indicação que tenho é que, portanto, se está de acordo com o que está aqui apresentado.
É o 3.4, que é a proposta de lei. Sra. Deputada Ana Vitória.
Sr. Presidente, eu posso estar não estar a ver bem, enfim, e terei todo o gosto em voltar a ler a proposta de lei do Governo, mas eu não estou bem a perceber qual é o âmbito imputável à 8ª Comissão para se pronunciar. Quer dizer, nós podemos pronunciar sobre tudo, aliás, é essa parte do nosso divertimento, mas eu não estou a perceber qual é o âmbito formal para a 8ª Comissão ter que dar aqui um parecer. Portanto, se for o entendimento da Comissão, pois com certeza, mas também não confesso que, ou pelo menos deixo este registro, que não consigo fazer esta conexão.
Mais alguma intervenção? Então, Sra. Deputada Odete.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que esta é uma matéria transversal, naturalmente que em termos jurídicos a primeira comissão estará em melhores condições para trabalhar sobre esta matéria, mas a comissão de educação, naquilo que é a formação da opinião dos jovens, da construção dos valores, da diversidade, do respeito pelo outro, e também a função da escola, deve de algum modo contribuir para esta discussão.
Muito bem, Sr.
Deputado. Se me permite, se o grupo parlamentar do Partido Socialista está disponível para fazer esse relatório, acho que pode apresentar o relatório e depois nós analisaremos em comissão e será enviado como um contributo à primeira comissão.
De acordo? Deputado Luís, está de acordo? Muito bem. Então, muito bem. Depois temos um outro projeto de resolução, que é o fim do financiamento público às garraiadas académicas, que é o ponto 3.5, que também baixou à 12ª Comissão, e querem saber se nós achamos que isto há uma ligação à 8ª Comissão e que diligências é que sugerem. Deputado Luís Monteiro.
Sr. Presidente, a não ser que algum dos senhores ou senhoras deputadas queira discutir esta matéria aqui, nós vamos agendar isto na 12ª Comissão e, portanto, faremos lá essa discussão. Se alguém daqui quiser fazer um parecer, está à vontade, mas vamos agendar isto na 12ª, podemos depois informar, mas acho que isso cabe aos grupos parlamentares também gerirem as suas agendas. Não?
Estamos todos de acordo? Muito bem. Depois temos o 3.6, ainda não acabou. Sim, fica lá, 12ª. Depois o 3.6, que que é um projeto de resolução sobre a prevenção de consumos excessivos de estimulantes do sistema nervoso central, Ritalina Stratera, para tratamento de perturbação e hiperatividade de déficit de atenção do Bloco de Esquerda. Baixou à nona comissão, que é competente. A questão é saber se qual é a relação com a oitava comissão e que diligências é que sugerem.
Não está aqui a senhora deputada Joana Mortágua, mas nós neste caso achamos mesmo que isto tem uma relação direta com questões de educação e do ensino. E nós pedimos exatamente a conexão para se poder fazer aqui uma discussão.
Sim.
Sobre a matéria, acho que a razão é óbvia, não é?
Portanto, podemos agendar isto para a próxima reunião, uma discussão
sim,
sobre
parece,
esta situação?
Penso que sim.
Não, para uma próxima.
Não, é discutida aqui. Isto vai só à nona comissão, mas sim, nós queremos que ela seja discutida aqui, é essa
sim,
a ideia.
Sim.
Também,
eu...
Não, eu acho que é discutida aqui, não sei se é discutida da nona. Portanto, ok, então terá sempre de ser discutida lá também.
Sim, sim. Não, mas há... Okay. A gente pode pronunciar-se sobre isso, não é? Sim, senhor deputado, não me esqueça.
Presidente, creio que o que pode acontecer é, por exemplo, se houver audições, podem ser feitas em conjunto entre
sim,
as duas comissões
sim, sim,
e promover a que haja esse
sim,
tipo
sim.
de interligação.
Eu estaria. Não, mas eu gostava de assistir, se houver audições. Eu, pessoalmente, gostava muito de. É um assunto que me preocupa muito. E eu. Muito bem, então se houver audições avisam a 8ª Comissão sobre esse assunto.
Eu não estou na
9ª,
mas avisarei.
Pois, ok. Bem, depois houve uma informação com o processo legislativo pendente na Comissão que foi distribuído aos coordenadores e que vai ser distribuído a todos os deputados da Comissão e pedem-se, como há muitos processos legislativos, hein? Portanto, isto é uma forma normal de nós procedermos, distribuir por toda a gente. Temos depois pedidos de audiência da Associação de Docentes do Ensino Superior sobre o Ensino Superior Politécnico e temos um pedido também de audiência do Sindicato Nacional de Assistentes Sociais, para se pronunciarem sobre o trabalho das e dos assistentes sociais. A questão é saber se essas audiências devem ser em plenário da Comissão ou se devem ser por deputado piloto. Eu, a primeira, parece-me que é uma associação nacional, portanto faz sentido que seja na Comissão e terá que ter indicado um deputado piloto pelo PSD em relação a esta questão. A segunda, que é o Sindicato Nacional de Assistentes Sociais, não está aqui nenhuma sugestão, mas eu se calhar não sei o que é que devia ser em comissão. Pois, eu também acho que é em comissão e aqui o deputado piloto será ainda não. Ah, pois, é verdade. Peço desculpa. Já está, já é quase uma hora. Pois, portanto, são ambas em comissão. Depois, a primeira em comissão também.
Esta é um deputado piloto.
Ah, é um deputado piloto. Pois não, é uma associação de centros.
Mas é ao contrário, uma é deputado piloto, o Senado é que tem de ser em comissão. O outro é piloto. Há uma outra, não sei se tem abrangência nacional ou não, mas eu não oponho a que seja for deputado piloto.
Ah, ok. Está bem. Está bem.
Eu não conheço a abrangência da
sim. Podemos olhar para que indicam isso, se faz favor. Depois há um relatório de audiências que foi distribuído, a delegação do Senado da República Checa e sobre o movimento de professores precários. Então, gostaria de os aprovar, se de acordo, senhora deputada Odete.
Muito obrigada, senhor Presidente. Apenas o relatório da audiência checa, há apenas uma pequena alteração a fazer, se fosse possível, na próxima reunião, agradecemos.
Está bem. Ok. Fica para a próxima. A outra pode ser aprovada, penso eu. Agora, só tenho mais dois pontos, que é o café. Só lembrar que há hoje um café de ciência às 18 horas, no Salão Nobre, e o tema é a sustentabilidade urbana. Tive também muitas sugestões que vieram da Comissão de Ambiente e, portanto, vai haver várias comissões envolvidas neste processo. Temos a Conferência de Educação de Adultos, só para lembrar que a data já foi estabelecida para o dia 20 de junho. Há 5 oradores confirmados, os que foram propostos, 2 do PSD, 2 do PS e 1 pelo Bloco de Esquerda. Estamos à espera, há um sexto e um sétimo, provavelmente, que ainda estamos a ver quem poderá vir. O CDS-PP está a fazer diligências para substituir a pessoa que foi sugerida. Já agora, em relação ao Café de Ciência, só informar que tanto o Ministro como a Secretária de Estado da Ciência e da Tecnologia e Ensino Superior vão estar presentes. Eu não está na nossa lista, mas eu gostava daqui, como Presidente de Comissão, agradecer ao Pedro Pimpão e à Marlene Viegas o trabalho que fizeram para que o Parlamento de Jovens ontem tivesse corrido da forma como correu. O Pedro Pimpão esteve há muitos anos envolvido neste trabalho, a Marlene também, e todo o nosso secretariado também esteve, e portanto eu gostava de agradecer. Houve alguns problemas em termos do transporte dos jovens, houve alguns que estiveram 6 ou 7 horas para cá chegar, que a gente vai tentar evitar no futuro, mas como eu já vos tinha dito inicialmente, para mim foi uma experiência muito, muito boa. Gostei imenso dos jornalistas que me fizeram perguntas. No futuro gostaria que estivessem lá mais deputados também a responder algumas das perguntas, que os jovens foram extraordinários. Muito obrigado a todos. E a ordem do dia.
Só eu?
Mas eu. Não, mas eu posso vos dizer que foi uma sessão. Eu fiquei agora em termos de provocação, teve ali perguntas às vezes mais interessantes que as dos deputados. E, portanto, isto é provocação clara. Em relação aqui, a Teresa está-me a pedir que, em relação à petição número 233/13, que está na ordem do dia do dia 11 de maio. Se posso incluir isto. Pode ser? Ok. Posso mais alguma? Também eu. Ainda temos 1h30. Almoço.
Permita-me que façam